Então, hoje em dia, tem muitos desafios na vida cotidiana. Na sua opinião, quais são os maiores desafios e em que jeito pode o salto quântico ajudar as pessoas a superar esses desafios?
Acho que, acredito que seja uma voz comum que um dos maiores desafios para a humanidade seja o problema ecossistemático. A crise ecológica é gravíssima. E acredito que, Eugênia, alguns anos atrás, ela disse, aconteceu aquele tsunami em 2004, e ela sorrindo tranquila disse, vai piorar, é só o início, porque as tragédias ecológicas farão finalmente a espécie humana se unir. Como nós não nos unimos por boas intenções, nos uniremos pelo desespero e pela dor, porque não fomos por bem, iremos pelo mal. Não sei se vocês têm essa expressão em inglês, mas há uma expressão idiomática em português, tem? Tem, né? Então, se nós não formos pelo caminho do bem, iremos pelo caminho do mal, porque é da vontade de Deus. Ou nós nos unimos, não tem jeito.
Sim.
Respeitosamente, não é uma questão de desrespeito ao nosso livre-arbítrio. Nós poderemos simplesmente nos destruir, se quisermos. Mas não é nossa intenção nos destruirmos. Existe o Thanatos, a pulsão de morte que Freud falou, mas ele interage com a pulsão da vida, da libido, e a pulsão da vida é maior. Nós vamos vencer. Então, eu acredito que o maior desafio é o ecológico, ecossistemático. O segundo, Emma, eu diria que é o desafio de nós integrarmos todas as culturas da Terra. Marshall McLuhan, nos anos 60, criou esse conceito que parecia tão abstruso, hipotético, fantasioso, esse cara está maluco, visionário, pensador, filósofo, aldeia global. Aquilo parecia tão distante e fora da realidade. E nós cada vez mais vemos como a Terra fica pequena. Estamos nesse ano, segundo estimativas de demógrafos, atingindo o 7º bilhão de habitantes. E a Terra está apertada, a Terra tem culturas muito discrepantes, de gritantemente diferentes entre si. Às vezes eu fico explicando com medo de Emma não acompanhar, mas depois ela vai traduzir. Mas você tem um português fantástico, meu Deus, é de pasmar isso. Assim. Então, um português, culturas discrepantes. E me preocupa muito realmente isso, os maus religiosos. Por isso que eu acho que essa campanha da militância ateísta tem sua razão de ser em relação a essa postura genocida dos fanáticos religiosos, de qualquer religião. E o perigo de, por exemplo, existe eu não sei como é traduzido em inglês, mas eu conheci através da imprensa brasileira, que é uma boa imprensa, trazendo a divulgação de descobertas científicas do mundo inteiro, não é? Tem uma coisa curiosa, boa, Emma, em relação a nós brasileiros e italianos. Nós lemos todas as culturas. Então, nós traduzimos tudo, não é? A gente estuda de todos os autores, não é?
Sim.
Inclusive, os não anglofônicos, nós lemos tudo. Então, mas nos Estados Unidos, há uma preocupação com os Sigma 5, que são os psicopatas ultra-inteligentes que têm capacidade e acesso, por exemplo, a descobrir ou a fazer um laboratório de quintal, do fundo da casa, uma bomba nuclear ou uma bomba bacteriológica. Isso me preocupa. Mas eu imagino que... É onde está. Aos 12 anos, certa vez, quando foi lançado aquele clássico no início de 1983, pelo menos eu me lembro de ter sido início, The Day After, né? Chegou aqui ao Brasil no início de 84, eu tinha 13 anos, então não foi 12, foi 13. Eu fui assistir no cinema. Nos Estados Unidos foi lançado para a televisão e foi exibido e teve uma audiência ao vivo de 106 milhões de telespectadores. E eu fiquei impressionadíssimo imagino com 13 anos assistir aquilo, deveriam ter me proibido. Graças a Deus eu fui. O trauma foi altamente frutífero. As crises são benéficas, né? Eu cheguei para meu pai, que é um homem muito instruído, que lê jornais todos os dias, que estudou no Itamaraty, entre as maiores inteligências do Brasil, na Escola Superior de Guerra, A diplomacia brasileira é considerada uma das diplomacias mais respeitadas do mundo, ao lado da francesa e de algumas outras nacionalidades do primeiro mundo. Tem alguns pontos da cultura brasileira que tocam o melhor da cultura internacional. E a diplomacia é uma delas. É muito respeitada no Brasil lá fora. Eu não sei se você conhece isso. Meu pai teve acesso, fazendo alguns estudos, fazendo pós-graduação em Brasília, aos maiores cérebros do país. E os maiores cérebros de um país de 200 milhões de habitantes, na época eram 90. É muita gente mesmo, são pessoas. Ele assim, ele lembra, ele, meu pai é uma pessoa que eu considero muito inteligente, é visível isso, que ele é um superdotado, né, Delano? Agora, ele é impaciente com a falta de inteligência dos outros. Ele não percebe. Aí eu digo a ele que são problema das pessoas muito inteligentes que não percebem que são. Eu acho que você subestima sua inteligência, por isso você acaba se impacientando com a falta de inteligência dos outros. Mas ele comentava que cálculos matemáticos avançadíssimos, ele estudando com dificuldade imensa, e os sujeitos do Itamaraty só balançando a caneta e o lápis, distraídos, conversando, e depois na hora das provas, 10, que é o A, né? Eu não sei se começa 10, 10, ou seja, as provas todas certas, tudo certo, tudo certo. Não erravam nada. Era nota máxima em todos os exames. E eles estavam distraídos, impacientes, porque é como se a inteligência fosse demais. Então, eu tinha muito respeito pelas opiniões dele. Depois é que eu rompi com as opiniões dele, porque ele não é religioso, eu sou religioso por excelência, né? Com essa visão religio-filosófica, rompi com as opiniões dele, né? Então, ele tem mestrado em engenharia industrial. Ele é um engenheiro matemático por excelência. Então, ele disse... Eu me lembro que eu cheguei em casa e eu perguntei ao meu pai depois de assistir. Papai, lá com 13 anos, o drama danado, né? Vai acontecer a guerra nuclear, não é? Ele disse, não, meu filho, não se preocupe com isso, porque os homens não são tão loucos assim. Aí eu me lembrei, como eu gostava de história, eu sabia que em 1919... após o término da Primeira Guerra Mundial, criou-se a Liga das Nações para impedir que ocorresse outro derramamento de sangue, que foi o maior da história até então. E foi uma coisa cercada de otimismo, de muita celebração, não deu em nada. Depois de 1940, no final, logo, durante ainda o término da Segunda Guerra Mundial, nos últimos meses foi criada a ONU. E a ONU tem poder apenas, parece que de efeito político, não sei, político não, quase jornalístico, não sei que tipo, como diria o poder que a ONU tem sobre qualquer coisa, sobre impedir que ataques terroristas aconteçam, que a ONU tem muito pouca força. Nós deveríamos ter um parlamento, não é? Nós deveríamos ter um parlamento mundial completamente heterogêneo, onde todas as nacionalidades, todas as etnias tivessem a oportunidade de se manifestar, sem um poder que, por exemplo, o Brasil está ascendente agora, não é? E começando até enfrentar os Estados Unidos e atrevidamente, não temos condições de uma nação na Terra, né? A China é que está ameaçando mesmo os Estados Unidos, né? Mas o Brasil representa todas as nações emergentes. Por que o Brasil, que é uma nação maior, tem tanto poder? Ou os Estados Unidos, que é o que tem mais poder sobre todos os demais, não é? Ou a Europa, que é a base da nossa cultura. Mas, bem, em resumo, o que me preocupa é isso. E como resolver, você perguntou, não foi? Desculpe, se eu estou um pouco prolixo. Eu estou querendo ser completo nas respostas. Nossa. O mais possível. Como resolver? Eu vou apenas apresentar um teste que foi feito em 1993, não é, Delano? Segundo nos foi... documentado. Em 1993, após 48 exames em medidas inferiores, foi feito um teste em Washington, D.C. Trouxeram pessoas de toda parte da Terra, principalmente dos Estados Unidos, para ficarem durante longas horas do dia em estado de oração e meditação, para que durante o verão de 1993, todas elas ali em Washington, D.C., houvesse uma queda no índice de criminalidade, de crimes violentos, de 25%. Então, o chefe de polícia foi avisado antes, porque 48 testes anteriores, em medidas menores, garantiram que, de acordo com aquela quantidade de pessoas meditando e orando, fossem colocadas ali, e haveria tal percentual de queda em crimes violentos. Aí o chefe de polícia de Washington disse: bem, para acontecer isso, nós teremos que ter neve no verão de Washington, disse. Washington... Bem, é um absurdo, né? Houve uma queda de 25% nos crimes violentos no verão de Washington, D.C., de 1993. A solução é oração, meditação. Mahatma Gandhi foi interrogado sobre isso. Onde está o seu poder? Ele disse: sou um homem de oração. Perguntaram a Mãe Teresa de Calcutá o que fazer. Ela fazia oração enquanto agia pelo bem. João Paulo II, que foi um dos maiores articuladores do fim da Guerra Fria, conforme historiadores reconhecem, inclusive, orava 7 horas por dia. Aqui no meu trabalho, sem comparação com essas pessoas, jamais, que eu sou uma pessoa comum, mas eu sou orientado pelos Espíritos a fazer 12 horas por dia apenas de trabalho de oração, meditação e trabalhos mediúnicos com os que são do plano superior, para melhorar a vibração. É isso que parece o mais ficcional, mas existem os dados dessa pesquisa em Washington, D.C. É só procurar índices de crimes violentos dos verões de Washington.
Vou procurar.
É estatístico. É só isso. Então, não se pode brigar contra a matemática. A pessoa começa... Não me venha com isso. Então, orando e meditando, os criminosos vão ficar mais calmos. Ficaram. Aconteceu menos. É um fato. Nós podemos não conhecer os mecanismos. Nós podemos reconhecer que a nossa ciência de hoje é limitada para descobrir os mecanismos disso. Mas aconteceu. Oração, meditação, amor, sentimentos melhores. E isso vai nos salvar. Somente o amor vai nos salvar. Voltamos a Jesus, não é? Não tem jeito. O amor, perdão, em todas as manifestações. Ternura, bondade, não necessariamente sexo. Tem uma coisa curiosa, mas até sexo. Tem uma coisa curiosa, Emma, que eu me impressionei e fui perguntar a Eugênia. Em 1959, houve um massacre movido pelo governo comunista chinês, não por ser comunista, mas por ser tirânico. Toda a tirania, seja capitalista, seja comunista, não interessa o sistema de governo. É o desrespeito à liberdade, não é? É a tirania. Todo totalitarismo é ruim. A democracia é a saída, né, Emma? Então, eles massacraram. Mas assim, foi uma chacina de muitos milhares de monges budistas tibetanos de uma só vez. Em 1959 aconteceu isso. E você sabe o que aconteceu em 1961 e 62. Tivemos a crise da Baía dos Porcos e a crise da Baía dos mísseis de Cuba. Quase aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Uma hecatombe nuclear de proporções apocalípticas. Eu vejo isso não foi dito por esses estudiosos, mas eu vejo isso como um índice histórico do que aconteceu. Quase não aconteceu. Quase aconteceu a guerra nuclear, e se acontecesse, nós não estaríamos aqui hoje, porque já existia potencial bélico nuclear na época, para a pulverização das metrópoles ter criado o inverno nuclear, e a biosfera teria desaparecido. Eu e você, que nascemos depois de 1962, eu sou de 70, Delano de 69, você é estupidamente mais nova, não estaríamos aqui conversando, né? Não nesse plano físico. Seria um desastre civilizacional sem inapreciável, não é? Porque os séculos, milênios de milênios para constituirmos essa civilização e tudo ser pulverizado por loucura, tudo bem. O governo chinês totalitarista na época, hoje menos, foi utilizado pelas forças inimigas do bem que existem, chame-se de diabos, demônios, força do mal. Jung diz que o estudo do mal é algo que é um desafio para o futuro. Fizeram provocar essa chacina porque sabiam que havia milhares de homens santos em oração constante, impedindo que o mundo caísse numa guerra global, numa guerra nuclear de proporções apocalípticas. O que aconteceu logo em seguida? A liberação sexual. E aí Eugênia disse que como eles não tinham como fazer a reencarnação em massa de seres espirituais, muito santos, eles tinham que utilizar a população já encarnada. E chamaram a adolescência inteira e o rock and roll, com todos os seus excessos e perversões no bojo desse movimento na época, liberou as pessoas das castrações obscurantistas medievais sexuais que ainda subsistiam no puritanismo norte-americano, inglês, etc. Brasileiro, tudo à parte. Porque, ainda que fosse um amor grosseiro, só físico, mas era de milhões de pessoas no mundo inteiro, era o equivalente a apenas alguns poucos milhares de pessoas no amor, no nível mais alto do coração, que tem um poder muito mais alto de neutralizar o mal. Aquela história, faça amor, não faça guerra, durante o Vietnã,
sim,
tinha mais sentido de ser do que a gente imagina. E nós vamos vencer através do amor. O amor, o estado meditativo de prece é como a meditação, um clássico mantra do Oriente Extremo, do Oriente da Ásia Meridional, indiana, tibetana, que todos, budista, do Zen Budismo, que todos os seres sejam felizes, que todas as criaturas sejam felizes, que todas as criaturas sejam felizes.
Muito bem dito, Benjamin, muito obrigada.
Eu acho que eu estou esgotando você, estou preocupado com o seu esgotamento.
Não, mas acho que você já respondeu todas as minhas perguntas. Foi ótimo, muito, muito legal para escutar. Então, muito obrigada por seu tempo essa noite.
As ordens, foi um prazer
também. E sua inteligência. Prazer falar com você.
Mesmo, foi um prazer não estar com você, com sua inteligência e seu coração. E encantou a todos aqui em Aracaju.
Obrigada.
Não é do que.